Brasil, é Brasil, é Brasil!
Brasil!
Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizzo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio de 2024, quando faltam exatamente 80 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. E quem está ao meu lado novamente é Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
Olá para você, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As Olimpíadas cada vez mais perto, claro. Uma semana com vagas olímpicas no vôlei de praia, no atletismo. Algumas decepções nas conquistas de vagas olímpicas no atletismo. O próprio basquete 3x3 ficou fora da Olimpíada. A gente vai falar bastante dessas conquistas do fim de semana, que foi de altos e baixos, mas acho que foi mais positivo do que negativo.
Perfeito, Gui. Mas quem já está aqui com a gente também, antes da gente falar de todos os esportes, todas as vagas olímpicas novas que o Brasil conquistou, é a nossa correspondente do podcast Rumo ao Pódio. Já assumi agora, já é o novo crédito dela, Lorena Dilon, está diretamente de Marselha hoje, esperando a chama olímpica, sim, 80 dias para os Jogos, chama olímpica já chegando lá na França, chegando de barco, e a Lorena, claro, está lá para contar todas as novidades para a gente, as curiosidades. Então, Lorena, de volta ao podcast, hoje falando de um lugar diferente, foi lá para o sul da França. Tá calorzinho pelo menos aí, já tá um carinha de verão, ou tá igual o Brasil, que as estações do ano estão todas bagunçadas, nosso outono tá com cara de verão, o inverno vai ter cara de alguma coisa, a gente não sabe como tá o clima aí em Marselha. Lorena, muito bem-vinda de novo ao podcast Rumo ao Pódio.
Fala, amigos, obrigada mais uma vez pelo convite. Cara, hoje tá sol, que nem o tempo no Rio de Janeiro, tô feliz, deve estar fazendo aí uns 22 graus, já mostra aí sinais de que o verão está chegando aqui em Marselha, né? Foi bom sair de Paris, assim, dentro da Paris. Estou feliz de estar aqui sentindo o sol na pele.
Ah, maravilha, maravilha. Marselha, que é uma cidade linda, eu até contei para a Lorena agora cedo. Eu passei só um dia lá, mas é de apaixonar, assim, e, assim, é muito legal essa cidade já com cara de verão, com um clima diferente mesmo de Paris. Não que Paris não seja maravilhosa, muito pelo contrário, mas ali, mar, tudo traz um negócio tão legal que quando eu voltei de lá, o nome do meu time no Cartola aqui da Globo chamava Olympique de Marcel.
Meu Deus, foi uma boa, gostei.
Graças ao Olympique de Marcel, o grande time da cidade. Mas vamos falar coisas sérias aqui hoje. A chama olímpica está chegando, Lorena. Como que... A gente falou muito de clima de Paris, né? Se os parisienses estavam nesse clima de Olimpíada. Aí em Marselha, que vai ser uma das sedes da Olimpíada, Marselha vai receber a vela. Tem esse clima de cidade olímpica também, como Paris está adquirindo agora? Está diferente? Está melhor? Está pior? Como que você, nessa sua chegada, aí consegue avaliar a cidade, Lorena?
Então, a cidade está lotada, né? Eles aproveitaram o feriado na semana, amanhã é feriado aqui no país, no dia 9 também, na quinta-feira, então serão dois dias intensos aqui em Marselha, porque a chama chega amanhã aqui, né? E na quinta-feira, então, começa o revezamento na cidade, né? Além de Paris, Marselha é a única cidade que vai ter assim, o dia inteiro de revezamento. Então, são esperados 150 mil pessoas.
Uau!
Vai estar cheio, vai estar animado amanhã.
Não é o show da Madonna, mas dá pra fazer uma baguncinha, né?
Porque eu lembro que até uns anos atrás, esse revezamento da tocha passava pelo mundo inteiro, né? Isso. Tanto que em 2004, a tocha veio aqui pro Brasil e tal. O Brasil não era a sede da Olimpíada, não ia ser nada, mas a tocha veio, passeou aqui pelo Brasil. Agora não, né? De uns dois ou três ciclos pra cá, o revezamento é só interno, né? Começa lá na Grécia, claro, como sempre. Mas aí vai para o país que é a sede da Olimpíada e fica só rondando pelo país mesmo. E aí, Lorena, a gente estava até debatendo, né? O que, que é a chama olímpica? O que, que é a pira olímpica? O que, que é o fogo olímpico? Tá, ajuda nós aqui.
Vamos.
A pira olímpica é o quê?
Pira olímpica é aquele, é o caldeirão, assim. Acho que
é o que fica no estádio.
Isso, assim, olha, tenta lembrar da Olimpíada do Rio, acho que é a imagem clara ali, Vanderlei acendendo aquele caldeirão, é onde o fogo fica, o fogo maior, assim.
Aquilo é a pira, e aí aquela pira não apaga a Olimpíada inteira, basicamente.
Exato,
é isso.
Aquilo lá, a regra geral das Olimpíadas diz que o fogo precisa ficar aceso lá dentro da pira olímpica durante os jogos, é o que marca Entendi. O período dos jogos.
E a tocha olímpica é o que você carregou a tocha durante a Olimpíada de 16.
E isso foi um orgulho ali, eu fui convidado, eu carreguei a tocha, né, a tocha aquele bastão grande, no caso, é uma tocha mesmo. Tocha igual a qualquer tocha. E daí essa tocha são milhares que existem.
Tá.
Então eu tenho uma em casa, tá lá guardadinha, não tá nem em casa, tá na casa dos meus pais, tá em Mairinque. Uhum. E a tocha tá guardadinha. E por isso que não é um revezamento de tochas, é um revezamento da chama.
Isso,
porque é o fogo chama. Que Entendi. Passa de uma tocha para outra. Então a chama olímpica é acesa na Grécia, lá com sol do meio-dia, tudo bonitinho lá em Olímpia, né? Com aquele sol, se acende a chama, então essa chama fica acesa durante todo o tempo. É a história da chama que nunca apaga por causa disso.
E Lorena, o que tá começando aí exatamente aí em Marseille, que vai começar amanhã, é o revezamento da chama olímpica, é isso?
Exatamente, é o revezamento da chama, como vocês sabem, né? Ela saiu no dia 29 de abril, lá da Grécia, num barco à vela. Quero até falar um pouco desse barco, que se chama Belém. Vocês sabem por que se chama Belém?
Olá, não agora
tenho
não.
Menor ideia.
Agora é o meu momento, trazendo cultura neste podcast Estudei, para trazer informação aos ouvintes do Rumo ao Pódio. Interessante, na verdade, né? Eu fiquei surpresa, não sabia. Belém é por causa da cidade de Belém do Pará, no Brasil.
Olá, do Tacacá?
Foi.
Das docas?
Do
mangal das garças? Caraca!
Então, exatamente, gente. Esse barco, ele tem esse nome porque ele era um barco mercante. A França, na época, parava em Belém do Pará para levar rum, açúcar e cacau. Então, era um barco que transportava, né, esses três produtos para a França. Depois que veio o barco a vapor, ele meio que perdeu um pouco sua função, foi vendido. Inclusive, na época, ali no início do século XX, ele foi vendido para o dono da Guinness, da cervejaria Guinness. E aí depois ele foi reformado, virou um iate de prestígio, também depois virou um navio escola civil, e aí depois foi vendido para um banco. Quem esteve na Olimpíada de Londres talvez vá lembrar dele, ele estava lá, o barco Belém. Vocês sabiam disso?
Nossa, que rolê aleatório esse barco.
Onde estava o barco? Estava lá, de boa?
No Tâmisa?
Você lembra da ponte que estavam os anéis olímpicos?
Lembro, sim, claro. Várias fotos.
Era ali que ele estava. Eu vou te dizer que eu também não me recordo. Mas...
a Torre de Londres, né? Isso. Acho que é a Torre de Londres ali.
A Torre de Londres, é verdade.
Estava no Tâmisa esse barco. Não, e é bizarro, assim, eu estou tentando juntar as peças aqui, ó, a cerveja preta irlandesa com o tacacá, com as coisas todas. Mas, assim, eu imagino, até trazendo a tocha para o assunto, a tocha olímpica vai passar pela América do Sul por causa da Guiana Francesa.
Ah, é verdade.
No comecinho de junho, se eu não me engano, dia 9, posso estar errando, ou é 6 ou é 9, eu acho que é 9 de junho a tocha, né, a chama olímpica, vai passar por Cayena, que é a capital da Guiana Francesa, que ainda é território ultramarino da França, e é o mais próximo que vai chegar do Brasil. E Cayena, né, a Guiana Francesa, faz divisa ali com a Amapá, é muito perto de Belém, essa maneira é mais fácil de chegar de voo para a Guiana Francesa, saindo de Belém, inclusive. Então, deve ser muito por causa disso. Essa ligação do Brasil com a França está toda relacionada ali com o norte do país. Caraca, que aula de história.
Vamos bem nessa. Obrigado, Lorena. Valeu.
Pois é, e eu acho que a rota, na época, né, passava pela Martinica também, né? Lembrando essa ilha também, que faz parte no território francês.
E é isso, né? O revezamento da tocha, da chama, no caso, como o Gui disse, vai ficar restrito à França, não quer dizer que vai ficar restrito à Europa,
a
né?
A França europeia,
isso,
digamos assim.
Vai passar por todos os territórios franceses pelo mundo, assim, quase todos os continentes, essa chama vai passar. Por isso que é um revezamento enorme, assim, 80 dias de revezamento por causa disso. Vai ser muito legal. Tem os críticos que falam que a França está fazendo isso só para mostrar a relevância dela no mundo,
é um império ainda, assim.
Esse colonialismo francês que imperou por muito tempo. Então tem um lado que muita gente criticou, mas os franceses tentam trazer para o outro lado, né? Que é, para eles, eles têm que mostrar como eles são grandes, que a França não é só o país ali no meio da Europa, e com toda a relevância, claro, no mundo, mas que tem ainda seus braços pelo mundo e quer dar importância para isso. Assim, não,
sim.
A França não esquece as suas ex-colônias ou territórios ultramarinos, que fica mais bonito falar que é ex-colônia é, atualmente, mas, pô, muito legal. Bela aula de história por um barco, né? Que... E aí era engraçado, a Lorena foi muito bem, porque isso, o barco chamar Belém não tem um nome francês e já foi um bom clique ali nessa mente brilhante. Boa, Lorena. Saindo daí, ela sai de barco, daí chega de barco, sai de barco ou não? Daí, daqui em diante, é corridinha. Acho que é corrida. Daí vira revezamento, acho que por terra mesmo, né?
É por terra. Tem mais uma curiosidade para trazer rapidinho do barco. A última, vai. É, o barco, quando ele foi construído, foi no mesmo ano da criação dos Jogos Olímpicos, em 1896. Olha. Mais um link aí, hein?
Pô, muito boa, eu adoro essas coisas. Que no cinema eles chamam de Easter eggs, né? Uhum. São essas coisinhas que você vai descobrir. Cara, adoro essas coisas. Acho muito, muito legal mesmo. Aliás, tem uma produção nossa, minha e da Lorena, com o Guilherme Pereira, no Bom Dia Brasil, lá para julho. Vocês vão ver, tem várias coisinhas legais, assim, né? Dessas ligações, né, Lorena, das últimas Olimpíadas, né? Das outras duas Olimpíadas de Paris com a Olimpíada atual. Assim, tem muito detalhe, assim. Paris, no final das contas, é uma cidade olímpica por toda a tradição, né? Assim, tem muita coisa que foi inventada por causa de Paris, lá em Paris. Então, eu adoro essas curiosidades. Ficaria aqui uma hora de podcast hoje falando sobre isso, Lorena.
É muita história, né? A terceira edição dos Jogos em Paris. Então, realmente tem muita coisa aí para falar, se a gente quisesse trazer um pouquinho das outras edições. Mas, voltando, né, aqui ao revezamento da chama olímpica, vamos falar corretamente, ela vem, então, né, através do barco, né? Ela vai chegar aqui ao Porto Velho de Marselha amanhã, está previsto por volta das 19 horas no horário local. E quem vai receber a chama, né? O primeiro francês em terras francesas a receber é Florent Manadou. Oh, aqui a gente vai lembrar, né? Nosso querido Florent Manadou ganhou do Zé da Cielo lá em 2012, 50 metros livre. Sua irmã foi quem acendeu, né, a tocha ali, foi a primeira francesa lá na Grécia. E ele vai ser o primeiro francês a receber a chama aqui em território francês. E aí...
Vindo pelo mar, se quisesse.
Bom, Manadou na verdade. Seria interessante. Quem sabe amanhã a gente não vai ver uma surpresa, não sabemos, né?
Fica a dica.
Pode ter surpresa. Eu sei que amanhã, durante todo o dia, enquanto esse veleiro estiver, né, chegando aqui nessa baía, 1.024 barcos vão estar também recebendo. As pessoas que são donas de barcos puderam se inscrever para poder fazer parte da festa, né? Então, é um desfile em alto mar. Então, vai ser bem legal. Estou bem ansiosa para ver como é que vai ser essa grande festa aqui em Marselha.
Boa. E a cidade aí, você falou que vai ter centenas de milhares de pessoas assistindo e tal. A cidade está respirando mais a Olimpíada do que a própria cidade de Paris?
Olha, eu vi pouco ainda da cidade, mas dá para sentir, assim, vi navios, né, com escrito Paris 2024, tem várias sinalizações, o porto lotado. A FanFest amanhã vai ser enorme, assim, a estrutura é gigantesca mesmo.
Gostamos de FanFest, gostamos muito. E agora começa aquele período de especulações, provavelmente, de quem vai acender a pira olímpica no estádio. No estádio não, né? Lá no Trocadeiro, lá no... Sim. Eu não sei onde vai ficar essa pira olímpica, não foi divulgado, né? Se vai ficar em cima da Torre Eiffel, embaixo da Torre Eiffel, no meio do Rio Sena. Acho que tem toda essa especulação a partir de agora, né? Onde vai ficar a chama durante os jogos e quem vai acender, né? Assim, de cara, eu já pensaria, fui até pesquisar agora, pô, vou botar é que normalmente não buscam atletas do futebol, mas tem um atleta do futebol muito famoso na França, que é o Michel Platini. Fui olhar, sim, se ele tinha disputado a Olimpíada. Disputou a Olimpíada de Montreal em 76, não ganhou, mais um, entendi, desses atletas que não ganharam a Olimpíada. Mas vai começar essa especulação de que atleta francês vai ser o último a acender.
Às vezes pode ser um atleta que vai disputar a Olimpíada, às vezes pode ser um atleta histórico, né? Agora em 2021 foi a Naomi Osaka, né, tenista. em 2016 foi o Vanderlei, que já não corria mais, mas tem toda uma história envolvida. Em 2012 foi um grupo de pessoas, um grupo, né?
O David Beckham chega naquela lancha ali pelo Tamisa, daí tem toda aquela cena lá e a chama, na verdade, no final é acesa por crianças,
várias pessoas,
né?
Então varia.
Ou seja, tem de tudo.
Então, dá pra fazer...
Já teve Muhammad Ali, já teve... Enfim, tem centenas de bons exemplos, dezenas de bons exemplos aqui pra dar, mas da França realmente não tenho a menor ideia o que eles vão criar, porque, assim, isso é inegável. Os franceses estão muito criativos nessa Olimpíada, né?
É verdade.
Os franceses são muito criativos, conhecidos mundialmente por designer, moda e culinária, todas funções artísticas, criativas, eles se dão muito bem. A Lorena pode até falar melhor que eu sobre esse aspecto criativo do francês. Então, eu não imagino pouca coisa vindo assim. Eu imagino que eles vão vir com alguma ideia boa. Por exemplo, essa ideia da abertura sendo o Rio Sena já é algo disruptivo, diriam os mais modernos. Nenhuma especulação sobre onde vai ficar essa chama lá na cerimônia de abertura, né, Lorena? Eu não vi, pelo menos, nos briefings que eles nos deram até agora.
Então, eu posso estar falando algo errado aqui, né? Mas li algo sobre os Jardins de Tuileries, que ficam em frente ao Museu do Louvre. Acho que pode ficar lá, tá? Alguma coisa vai ser no Jardim de Tuileries. Eu acho que é a Pira Olímpica, mas posso estar enganada.
Não, mas pode ser.
Mas tem alguma especulação de quem pode ascender, assim, se é um atleta histórico, tem alguém falando alguma coisa? Pode ser atleta que vai disputar a Olimpíada, sei lá.
Não, ainda não se falou. Agora, aqui em Marselha, o que eles vão fazer é... No final, né, do revezamento na cidade, termina, né, no estádio famoso aqui, o Vélodrome, falando com o meu sotaque francês aqui, o Vélodrome, o ex-jogador que, enfim, jogou por vários anos no Olympique de Marselha, né, o Didier Drogba. Vamos no brasileiro, no Drogba. Didier Drogba vai acender o caldeirão, né, no final, na quinta-feira. Então, amanhã, a chama olímpica chega ao território francês e quinta-feira começa o revezamento aqui em Marselha.
Então eu não estava tão errado, assim, pensando no Platini. Porque, assim, não é uma tradição, mas o movimento olímpico não costuma abraçar o futebol tão bem quanto deveria. Mas agora, só lembrando aqui, assim, o Pelé não acendeu a pira olímpica no Rio porque ele estava doente. Porque
senão ia ser ele
mesmo. O plano inicial era ter o Pelé. Acabei de falar, David Beckham, na Inglaterra,
foi o último atleta.
Agora, Didier Drogba, valeu, Drogba. Pode acender. Então, assim, esses países, principalmente que têm muita ligação com o futebol, é difícil separar esporte em geral do futebol, mesmo que o movimento olímpico muitas vezes privilegie atletas do atletismo, do judô, da natação. Então, não estaria tão errado se o Platini estiver ali na rodada final. E só para completar, a Lorena está acertando tudo, 10 de 10 até agora. Acabei de jogar o famoso joguei no Google, e é isso mesmo, Lorena. Tem essa especulação de que a chama vai ficar durante os jogos, na frente ali do Museu do Louvre, nesses jardins bonitões que você disse aí. Então, eu acho que temos mais um acerto no dia.
Boa. E agora, para tirar o 10, tem a questão
pergunta
do JP.
Vixe, o JP até levantou a mão agora aqui.
Não é nenhuma pergunta dessa vez, mas acho difícil eles escolherem o Platini pelo histórico
recente envolvido ali em casos de corrupção,
né? Sim. Então, por mais que ele tenha conseguido uma reversão na Corte Arbitral do Esporte, acho que mais recente agora ele conseguiu que trocassem todos os juízes para o julgamento, enfim, mas ainda existe esse imbróglio judicial e existe essa, de certa forma, uma mancha na história dele como esportista, não como jogador, que isso é irretocável, mas na parte como dirigente, ele que foi presidente da UEFA durante muito tempo, está respondendo ainda, né, processos junto com Joseph Blatter, que era presidente da FIFA, por casos de corrupção quando os dois eram mandatários, Platini da UEFA e o Blatter da FIFA. Então, talvez o Comitê Olímpico Internacional, enfim, o Comitê Olímpico Francês também vão evitar essa escolha para não gerar nenhum burburinho, né, em cima disso.
Concordo 1000% com você. E, assim, a minha mente vagando aqui esqueceu simplesmente do Zidane, né? Assim, entre Platini e Zidane, bota o Zidane lá. E o Zidane, inclusive, foi embaixador da candidatura de Paris. Então, pode ser que...
Entendi, se eles quiserem Zidane, futebol ali.
Zizou esteja ali em algum momento, porque, assim, ele, ao contrário do Platini, eu via que não disputou Olimpíadas. É, o que pesava contra o Pelé, por exemplo, sim, na época da tocha aqui no Brasil, falava-se muito sobre o Pelé acender a pira, mesmo sem ser um atleta que tivesse participado de Olimpíadas. Então, enfim, discussões gigantescas que os franceses já tiveram esse momento, mas repito aqui, nas Olimpíadas do Rio, esse segredinho do Pelé ficou guardado até o último segundo, ninguém imaginava que ia ser o Vanderlei, porque eles queriam o Pelé a todo custo e o Pelé, infelizmente, não podia por questões de saúde. É, mas eles tentaram até o último segundo trazer o Pelé, ou levar o Pelé de Santos até o Rio de Janeiro, o Pelé subir por um elevador no palco, tinha todo o esquema montado. Não deu certo, claro, e o Vanderlei, acho que muito bem representou todos os atletas brasileiros. Lorena, até para te liberar aí, a Lorena, para quem não está vendo, e vocês não estão vendo, estão vendo porque estão no podcast, está num café lá em Marselha, mas tem muito trabalho ainda pela frente, não vai ser só café e croissant o dia dela. É, então, para liberá-la, eu queria que você contasse uma curiosidade que até foi... ocorreu aqui antes da gente gravar o podcast, que tá ventando muito em Marselha, né? É, claro, a vela vai ser aí, e é uma cidade que ali, beira-mar, sul, o Mediterrâneo tá aí perto, né? O mar Mediterrâneo tá aí perto, é muito vento aí, né? A gente falou de clima ensolarado, mas pelo jeito os atletas da vela vão encontrar uma ventania bem gostosa aí pela cidade, né, Lorena?
Com certeza, escolheram a cidade certa para receber a vela, porque faz muito, assim, venta muito, né? Faz muito vento aqui, eu tava tentando achar um lugar legal para gravar hoje, falei, nenhuma possibilidade, vou ter que achar aqui um café, improvisar um lugar, porque não tem como.
Maravilha, maravilha. Lorena, muito obrigado de novo pela participação aqui, sempre engrandecendo o nosso podcast. Vou te liberar, como eu disse, tem muita coisa que vocês vão ver na TV ainda nos próximos dois dias, produção dela lá em Marselha, ou seja, ela tem muito trabalho, então brigadão de
Mas
novo.
Mas até semana que vem, né,
é isso que eu falar.
É assim.
Até semana que vem.
Na outra cidade agora, participar semana que vem. Então, durante esses Jogos Olímpicos tem... Pro Tahiti não vai dar tempo dela chegar, porque vai ser um pouquinho longe. Mas tem handball em Lille, tem futebol por várias cidades. Então, se quiser dar um rolê aí pela França e participar do podcast, estaremos aceitando.
Beleza, só falta o orçamento. Só falta o orçamento, Marcel.
Vou falar para os chefes, que os chefes que estão escutando aí, ó, precisamos de uma liberação de verba para voos da Lorena, por favor. Obrigado.
Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo.
Valeu. Tchau, tchau, até. Bom, Gui, continuamos nós aqui do Brasil para falar um pouco dos resultados dessa semana, né? Muita coisa acontecendo, como você já destacou lá no início do podcast, mas antes, bom, vou mandar abraços aqui, vou aproveitar esse momento, abraços aqui. Primeiro, um abraço para Rogério Corrêa, nosso parceiro aqui de TV Globo. É muito legal ter ouvintes de qualidade desta tamanha qualidade nos ouvindo, então abração pro Rogério Corrêa, abração pro JP Godoy que também nos ouve, já parceiro aqui, já esteve no podcast com a gente, tá lá na ESPN agora, parceiro, não é concorrente, né? Parceiro de trabalho aqui, manja muito de esporte também, tá lá. Abraço também pra quem me mandou o recado, virou Maguila aqui, Ana Portugal lá de Curitiba mandou um abraço, eu vou aproveitar que a gente tá descendo ali no mapa do Brasil pra mandar um abraço pra todo mundo lá do Rio Grande do Sul. Sim. E assim, acho que a gente não podia passar em branco, não deixar de falar disso, muitos atletas envolvidos nessa campanha de ajuda a todos os gaúchos, né? Todos os moradores ali de Porto Alegre, muita gente afetada por essas chuvas, então abraços a todo mundo, todos os atletas, todo mundo que está participando de campanhas, ajudem mesmo, acho que faz parte do nosso trabalho também aqui, tanto divulgar boas ações, quanto parabenizar quem faz ações como essa, atletas como o Samori Yuki, que já esteve aqui no podcast com a gente, tá muito envolvido nisso, então abraço a todo o povo sul-rio-grandense, todos os gaúchos parceiros nossos aqui que passem por essa, que tudo dê certo lá, e a gente vai falar muito de atletas gaúchos, quem sabe indo bem nas Olimpíadas, Gui. Aproveitando, voltando agora para o Rio de Janeiro, voltando para o esporte, Seletiva Olímpica de Natação rolando no Rio de Janeiro, a gente tá gravando na terça-feira, então no primeiro dia, na segunda-feira, já 3 vagas confirmadas, né? Uma conquistada e 2 confirmadas, é isso. Começamos bem com atletas que a gente espera que vão bem, inclusive lá em Paris, né, Gui?
É isso, a Maria Fernanda Costa venceu os 400 metros livre e fez o índice olímpico de novo. Guilherme Costa venceu, meu xará, venceu os 400 livre, mas não fez o índice, mas ele já tinha o índice de outras competições que ele participou, então beleza, tá classificado também. E a Gabi Roncato, que ficou em segundo lugar nos 400 metros livre, também tá garantida nas Olimpíadas. Ela já tinha feito o índice, por exemplo, no Campeonato Mundial, que ela foi finalista, não fez o índice na seletiva, mas se classificou também para as Olimpíadas. Então, 3 nomes 100% confirmados até o momento que a gente tá gravando esse podcast. Acho que na semana que vem dá pra gente fazer um resumão geral de como foi a seletiva, mas o primeiro dia, nas outras provas, o Brasil não teve grandes resultados. Os 100 metros peito masculino, ninguém nadando para perto do 1 minuto ali, dos 59 segundos, isso é muito ruim pro Brasil. É deixar claro que o Brasil não tem nenhum atleta nem top 20, top 30 do ranking mundial. 100 metros borboleta também do Brasil, bem fraco, assim, em termos de tempo, com comparação com o que a gente esperava que a gente fosse ter. Mas essas 3 vagas olímpicas eram as esperadas. Era muito difícil realmente um índice no sem borboleta, no sem peito, enfim. Semana que vem a gente faz um resumão e já traz a equipe completa, quem que vai para a Olimpíada, quem que não vai, quais são as nossas principais chances. Mas para você que está ouvindo aí, todo dia até sábado, 6 da tarde no Sport TV 2, a gente tem as finais da seletiva para a gente vendo quem são os atletas que estão carimbando o passaporte.
E o Brasil adotou a seletiva única, né, Gui? Essa é a única oportunidade dos atletas confirmarem a participação, por mais que alguns atletas já tivessem feito o índice. Essa é a seletiva única do jeito que os Estados Unidos fazem, a Austrália fazem, assim, alguns países seguem esse padrão. O Brasil já teve outros padrões de classificação olímpica, mas esse ano é agora, né? A seleção brasileira que vai estar na natação nos Jogos Olímpicos de Paris será definida nesta semana no Rio de Janeiro.
É isso, alguns atletas já fizeram índice, né? Porque o que a Confederação Brasileira de Natação percebeu? Que se ela deixasse a regra, que nem na última Olimpíada, só vale fazer o índice na final da seletiva, o Brasil ia ter pouquíssimos atletas. Por exemplo, a Gabi Roncato ontem não estaria classificada para a Olimpíada. Na verdade, nem o Guilherme Costa estaria classificado para a Olimpíada se fosse a regra da seletiva passada. Mas para esse ciclo olímpico, a regra mudou. Quem fez o índice em competições anteriores, né, o Guilherme Costa nos Jogos Pan-Americanos, a Gabi Roncato durante o Campeonato Mundial, já vinha para essa seletiva com um pé na Olimpíada, só perderia vagas. Por exemplo, o Guilherme Costa só perderia a vaga olímpica se 2 atletas nadassem a final da seletiva abaixo do índice olímpico, e a gente sabia que isso era muito difícil. O próprio Guilherme Costa sabia que isso era muito difícil. Então a Gabi Roncato, o Guilherme Costa nem focaram tanto nessa seletiva. Estão nadando, ganharam as provas, legal, marcaram tempos até que razoáveis, mas eles não focaram, já estão com a cabeça na Olimpíada, porque sabiam que eles não iam perder essa vaga nessa seletiva.
Boa, boa, Gui, boa, Gui. Vamos passar de um esporte nobre para outro esporte nobre das Olimpíadas, um na primeira semana, outro na segunda. Só tem alguns dias ali que tem, alguns dias ou um dia só que tem natação e atletismo durante os Jogos Olímpicos?
Eu acho que é sexta e sábado, acho que são dois dias. Né? Isso. Exatamente.
Então vamos passar pro atletismo, já que tivemos vaga conquistada também pelo 4x400 do Brasil, mas também vamos falar um pouquinho dos outros revezamentos que não foram muito bem lá no Mundial de Revezamentos que aconteceu nas Bahamas. Gui, vamos lá, primeiro vamos pra vaga.
Foi legal, bem legal a vaga do 4x400 masculino, é um revezamento que tá muito forte. O Brasil não conseguiu a vaga na primeira rodada desse campeonato mundial, mas na seletiva, na repescagem disputada no dia seguinte, o Brasil conseguiu a vaga com um tempo muito bom, 3:01. É um tempo muito bom. E assim, a gente tem os 4 que classificaram o Brasil: o Lucas Avilar, o Lucas Carvalho, o Vitor Hugo e também o Matheus
Lima.
Isso, o Matheus Lima. Esses 4 conseguiram a vaga, mas a gente tem na Olimpíada a possibilidade do Alisson dos Santos correr a final do revezamento 4x400. Ele não teria como correr a eliminatória, porque seria no mesmo dia da final dos 400 com barreira. Mas o Alisson dos Santos correndo a final desse 4x400, esse tempo pode ser melhorado em até 3 segundos. Então, se a gente fez 3:01 nessa seletiva para as Olimpíadas, se a gente fizer um 2:58 na Olimpíada, briga por medalha com certeza. Então, assim, dá pra gente olhar com carinho esse revezamento 4x400, desde que a gente consiga disputar uma eliminatória sem o Alisson dos Santos e conseguir a vaga na final. E aí, na final com o Alisson, a gente vai ver o que vai dar. Assim, eu acho que é um revezamento que tá longe de ser favorito, tá longe de ser candidato à medalha, mas assim, dá pra olhar com carinho. Se os 4 correrem direitinho, correrem o que sabem, dá pra conseguir um tempo bacana pra brigar até por uma medalha nas Olimpíadas.
E o Alisson já mostrou interesse em correr o revezamento nas Olimpíadas, ele só não está participando ou não vai correr as eliminatórias, porque atrapalharia todo o trabalho dele ali no 400 com barreiras. Tá tão empolgado que ele estava vendo, obviamente, o Mundial e saiu postando nas redes sociais, comemorando a vaga dos meninos, como ele disse, o Alisson, que também é um jovem menino, comemorando a vaga da equipe. E o Matheus Lima, que você citou fechando ali, é um grande destaque, talvez a grande revelação do atletismo masculino do Brasil no último ano, né? Assim, é recente, mas tá vindo muito bem na eliminatória, né? Na primeira vez que ele correu lá em Bahamas, ele correu largando e não foi tão bem. Não sei se estava nervoso, talvez seja isso também, mas depois fechou. Então, belo trabalho também do Sanderley Parrella, que é técnico dessa equipe. Muito legal essa equipe estar classificada. E é isso, brilha uma chancezinha de medalha. E de repente é a grande nova surpresa do Brasil na briga por mais um pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. Esse revezamento 4x400 masculino. O 4x400 feminino não foi bem, não classificou. O 4x100 feminino também não foi bem, não classificou. E uma das expectativas, ou grandes expectativas que a gente tinha nesse Mundial de Revezamento, era o 4x100 masculino do Brasil, que também ficou fora, né, Gui? Ficou fora com desempenho ruim, né?
Não, com certeza, assim, os tempos foram muito ruins do quarteto brasileiro. A gente tem algumas observações a serem feitas, né? O Felipe Bardi não competiu, o Felipe Bardi talvez fosse o mais rápido do Brasil aí no ano passado, correu abaixo de 10 segundos. O Eric Cardoso não correu bem, o Renan sentiu uma lesão, né, durante a prova, enfim. Mas o Brasil teve duas chances, e não tem uma desculpa, não é que caiu o bastão, não é que pisou na linha e foi desclassificado, não é que aconteceu alguma coisa. Não, o Brasil teve duas chances, tudo redondinho ali, a preparação foi bem feita, mas não conseguiu, e ainda há uma chance de ir para a Olimpíada se o Brasil ficar entre os dois primeiros colocados do ranking mundial, entre aqueles países que não estão classificados. E nesse momento o Brasil é líder desse ranking mundial entre os países não classificados, então é capaz que o Brasil ainda vá para a Olimpíada nesse 4x100, mas acho que a gente pode falar a palavra decepção sim pro que aconteceu, porque foram duas chances, não tem uma desculpa, o clima, o tempo, muitos atletas do Brasil perderam voos para chegar até as Bahamas, mas esse pessoal do 4x100 veio direto dos Estados Unidos, então não teve problema de viagem longa, enfim, realmente foi ruim o resultado, e mais do que a gente sabe, eles sabem disso, né, Marcelo?
Sim, sabem muito bem disso. Até abri a lista aqui atualizadíssima para ver como que tá essa corrida para Paris no 4x100. Então classificaram-se as 14 seleções, né, os 14 times nesse Mundial de Revezamento, e tem mais duas vagas pelo ranking. Hoje o Brasil é o primeiro com essa vaga pelo ranking, então o Brasil é o 15º classificado para a Olimpíada, num ranking que fecha só em 30 de junho. Isso atrapalha inclusive o planejamento todo, lembrando que a Olimpíada começa dia 26 de julho, e o atletismo na segunda semana, então eles teriam um mês ainda para se preparar, mas podia estar classificado agora com 3 meses de antecedência e não conseguiram. Então o Brasil está com 38:19, o tempo do Brasil, 38:19, como a melhor seleção que não se classificou ainda. A segunda é Trinidad e Tobago, e olha que curiosidade, Gui, Trinidad e Tobago com 38:30, empatada com a Holanda, com 38:30 também, ou seja, está no desempate ali de Trinidad, mas tem a Holanda, tem a Suíça, tem a Tailândia ali na cola do Brasil, tem outras seleções europeias fortes como Espanha, Bélgica e Polônia, e todas essas equipes, né, esses quartetos ainda vão correr. Tem muitas competições na Europa ainda nos próximos meses ou no próximo mês, e tem inclusive um europeu. Então, essas seleções podem bater esse tempo do Brasil. É fácil? Não, o Brasil tem um tempo bom. Esse 38:19 é um tempo bom do Brasil. Sim. É um dos melhores tempos da história dos brasileiros. Uhum. Inclusive, não é o melhor, mas enfim, é um tempo que por enquanto segura a vaga e está colocando essa equipe nas Olimpíadas, e a gente acha que essa equipe tem chance de fazer final e tal, porque individualmente esses atletas são muito fortes. Eles se chamam ali, né, principal geração brasileira por causa dos tempos. Tem dois atletas sub-10, o Eric Cardoso e o Felipe Bardi são sub-10 já. Tem o Paulo André, que tá correndo ali perto do 10. O Rodrigo Nascimento, que tem experiência e, inclusive, tava naquela equipe campeã mundial em 2019. Então, se espera muito dessa equipe. O que eu consegui ouvir de bastidores e desde a não classificação no final de semana que aconteceu com esse time? Primeiro que a gente teve dois atletas que estão voltando lesionados desse Mundial. Ou melhor, vou começar pelo Felipe Bardi. Felipe Bardi hoje é o principal brasileiro. Além de ser o recordista brasileiro da prova, ele é o principal atleta. Assim, é quem vem correndo melhor na última temporada. Ele vai muito bem no revezamento. Ele corre bem tanto em reta quanto em curva. Então ele é um cara muito importante pro revezamento do Brasil. E o Felipe Bardi sentiu uma lombalgia, uma dor nas costas, e não correu lá. Já estava 2 semanas com esse problema. Então desde a preparação do Brasil nos Estados Unidos, o Bardi já estava machucado e não correu. Isso, claro, afeta o desempenho do quarteto brasileiro. Mas foi isso só? Óbvio que não foi. É, no lugar do Bardi, correu o Renan Galina, que é uma das principais revelações do Brasil nos 200. Um cara que corre muito bem na curva, fechou o revezamento do Brasil no Pan-Americano, ganhando e correndo muito bem. Então o Renan é dessas grandes promessas do Brasil, um cara que tem muito talento, tem muito a crescer. Ele entrou no lugar do Bardi. Não fez uma prova boa também, não fez um finalzinho de prova bom, porque ele também sentiu lesão, também saiu com dores dessa prova. E o Paulo André, que não correu bem a última perna, foi ultrapassado ali, ele pegou em segundo o bastão e o atleta da Libéria acabou passando ele no final da corrida. O Paulo André também volta e vai ter uma análise médica para saber se ele está com uma lesão ou não. Enfim, tudo isso para contar que o Brasil, na próxima final de semana, tinha o Ibero-Americano, ou tem o Ibero-Americano para correr. Seria mais uma chance de fazer um bom tempo, mas essa equipe não vai estar completa, então não vai ter a chance de fazer um bom tempo. Por quê? Não se sabe se o Bardi vai voltar, o Paulo André não vai correr, já está fora do Ibero, o Renan Galina vai ser avaliado aqui no Brasil ainda, eles estão voltando de Bahamas, mas não deve correr também, ou seja, não tem um time brasileiro. O problema é, tem pouco tempo para eles fazerem novas marcas que melhorem essa classificação deles para a Olimpíada. Eu acho que eles vão acabar com 38-19.
Vamos zicar os outros, acho que é essa que é a
vai ter que torcer pelo menos contra uma dezena de times aí, porque mesmo que eles consigam correr na Europa, eu acho que eles vão sair negociando mesmo para tentar correr provas na Europa nessa reta final, vai ser muita gente voltando de lesão, etc. Mas apesar de toda essa área médica aqui, eu acho que o problema não tá nisso. Assim, o problema é que esses quatro atletas, ou esses cinco atletas, eles não estão conseguindo correr bem juntos. Assim, e essa é a grande crítica que eu estou ouvindo no meio do atletismo, é esse desempenho deles. Daí a gente estava falando disso ontem, né, Gui? O Brasil, esse time, a esperança é tanta nele que eles fazem parte daquele programa do COB que investe muito dinheiro em alguns atletas, em algumas equipes. O tal do PPO do COB. Eles tiveram R$800 mil para passar 40 dias treinando nos Estados Unidos. O que eu ouvi é que esse treinamento não foi tão bom, que os atletas não estavam desempenhando tão bem no treinamento, inclusive treinaram um pouco o revezamento, que é incrível ouvir. Então a passagem de bastão, que sempre foi uma das principais características do Brasil, hoje em dia não é um destaque da nossa seleção. Eles passaram 40 dias treinando com todo o apoio possível e o tempo não melhorou. Então eu acho que todo mundo vai sentar lá na confederação e debater esse assunto. Assim, tem os técnicos, todos os técnicos viajaram para esse camping também, os técnicos individuais, né? Então o Camilo, técnico do PA, viajou, a Sandra, técnica do Renan, viajou, o Darcy, que é técnico do Eric e do Felipe, viajou também. Lá no Mundial ficou só o técnico da equipe mesmo, né? O Vitão, o Vitor, que é o coordenador dessa equipe de revezamento, ou das equipes de revezamento do Brasil. Então ele ficou no comando lá nas Bahamas, mas todos os técnicos acabaram participando um pouco da preparação. Então acho que é entender isso, assim, a equipe não se dá bem, os técnicos não se dão bem, o que está acontecendo nos bastidores que está fazendo com que o Brasil não desempenhe o que ele, que todo mundo está olhando que pode desempenhar. E o COB não ia dar esse dinheiro todo se ele não olhasse ali estatisticamente, historicamente, que essa seleção, esse time tem algo a dar. Porque se fosse um dinheiro, vamos dividir aqui, eu e o Gui, a gente ia pegar e falar, peraí, então dá 200 para cada um, então o 4% feminino treina um tempo, o 4% masculino treina um tempo, o 4x400 masculino que a gente está vendo com um bom desempenho treina outro tempo, a gente dividiria essa grana. Aparentemente não é assim que funciona, tem outros critérios, mas acho que vai ter que rolar uma grande reunião, assim, vamos entender o que está acontecendo de errado, porque é isso, né, Gui? Faltou 80 dias para as Olimpíadas e um time que a gente, hora ou outra, até colocou ali como candidato, a final, a medalha, não está conseguindo desempenhar bem ao ponto de eles vão ficar na semifinal de novo, não vão fazer final olímpica de novo. Então, acho que tem que repensar muita coisa. Os atletas claramente não fizeram o melhor que podiam, mas eu acho que tem alguma coisa ali ainda, seja na comissão, seja na organização do time, seja nessa união do time, que não tá dando certo. Assim, talvez só eles consigam explicar melhor pra gente. Então, passando toda essa área médica que a gente falou, isso, claro, atrapalha o time. Eu acho que a gente tem que prestar um pouco atenção, talvez seja só cabeça, assim, esteja só botar todo mundo num pensamento conjunto ali, porque o time é bom, assim, todos os atletas ali têm bons tempos, têm um desempenho bom, mas nessa reta final eles não estão bem. A chance da reta final é que tem a segunda parte da reta final ainda. Então, como o Bolt corrigia as provas dele ali, não largando tão bem, mas os metros finais eram muito bons, eu acho que o atletismo brasileiro, esse time do 4x100, mesmo classificando para a Olimpíada, vai ter que corrigir alguma coisa se quiser fazer a história como esses caras já fizeram em 2019 e podem fazer. Tratando eles individualmente, o Bardi e o Eric já tem, né, o sub-10, que é o índice olímpico para correr as Olimpíadas, então estarão lá em Paris. E o terceiro atleta brasileiro hoje seria o PA. O Paulo André também tem um bom tempo, ele está bem posicionado no ranking, no ranking dos 100 metros também, entre os atletas que não têm índice. O Paulo André está teoricamente tranquilo até agora, então o Paulo André também deve ir para a Olimpíada. Então o Brasil deve ter o 4x100, deve ter os caras correndo individualmente, mas a partir daí queremos fazer mais que isso, né? Não queremos só ir para a Olimpíada. Acho que esse é o resumo do atletismo brasileiro na velocidade ali, nas provas de revezamento. Acho que falei muito, né? Mas acho
deu pra entender.
Bom panorama do que aconteceu ali. O atletismo brasileiro também teve um bom desempenho na marcha atlética, que essa hoje, falei pro Gui mais cedo, me parece a melhor chance de medalha do atletismo brasileiro nas Olimpíadas. A gente falou aqui, o Caio está sendo muito, muito, muito constante, toda hora tá no pódio, dessa vez uma prata, né, Gui?
É isso, o Caio Bonfim foi prata na etapa da Polônia do Circuito Mundial de Marcha Atlética nos 20 quilômetros, uma etapa que contou com muitos dos melhores do mundo. Ele perdeu para um chinês, né? O chinês foi ouro, mas um japonês que foi bronze, é um japonês bicampeão mundial e bronze na última Olimpíada. Então o Caio venceu de pessoas muito importantes, de atletas muito importantes. Acho que o Caio hoje dá para colocar como favorito a medalha. Se vai ganhar ou não é uma outra coisa, mas ele vai chegar assim como favorito a medalha. Ele é líder do ranking mundial, ele foi terceiro no campeonato mundial do ano passado, não tem como negar que ele seja favorito, e ele sabe muito bem disso. Ele sabe que está na melhor fase da carreira, ele sabe que se chegar na Olimpíada e fizer o que ele tem feito nesse último ciclo inteiro, ele fatalmente vai ganhar a medalha. Então, resultado muito legal do Caio. E o Arisson dos Santos, que seria, ou é ainda, claro, uma chance de medalha gigantesca para o Brasil nas Olimpíadas, acho que a gente vai ter um ótimo parâmetro dele já nessa sexta-feira. Vai ter a etapa de Doha da Diamond League, do Circuito Mundial de Atletismo. Ele vai correr os 400 com barreiras, então a gente vai ver o tempo que ele vai fazer e tal, já vai conseguir ter uma dimensão de como ele tá, porque o ano passado foi atípico para ele, passou lesionado. E esse ano, acho que ele começou do zero, digamos assim, né? Treinou bem lá nos Estados Unidos, já fez algumas provas dos 400 sem barreira e vai fazer a estreia internacional dele nos 400 com barreiras.
E eu falei das redes sociais do Alisson, porque ele não fala mais com a gente, ele não participa mais do podcast, mas ele tava empolgadaço anunciando que essa semana ele volta a correr, né? Inclusive, eu tava tentando achar a publicação dele agora aqui, mas ele tava no nível é a hora da onça beber água. É um outro ditado que eu nunca entendi direitinho, mas tudo bem. Ele tava nessa pegada assim de agora os grandes voltam, agora o bicho pega. Então toda a sorte do mundo pro Alisson nesse retorno à Diamond League, estreia nessa sexta-feira. Sport TV transmite também, como sempre. Então vamos acompanhar o Alisson, que também chegará brigando e muito forte por medalha nas Olimpíadas de Paris. Gui, falando em mais vagas, a gente está falando em conquista de vagas olímpicas aqui, atletas que carimbaram passaporte no vôlei de praia. A gente estava com toda a tendência que iam ser essas duplas todas mesmo, mas o Brasil, enfim, tem a seleção completa, né? A gente já sabe quem são as duplas brasileiras que vão Paris ali, do ladinho da Torre Eiffel, tentar resgatar a tradição do Brasil e conquistar medalhas novamente no vôlei de praia.
Rolou a etapa de Brasília do Circuito Mundial. Ana Patrícia e Duda foram as campeãs, venceram na final as americanas, que formam a dupla número 2 do ranking. Ana Patrícia e Duda são as líderes do ranking, então mostraram mais uma vez que são as melhores do mundo, que vão chegar nas Olimpíadas como favoritas até o ouro, não só ao pódio. Ana Patrícia e Duda, que já estavam classificadas para os jogos. Nessa mesma competição em Brasília, a Bárbara e a Carol perderam nas quartas de final. A Bárbara e a Carol evoluíram esse ano, mas ainda não estão naquele top 3, né, nos favoritos para a Olimpíada. Eu acho que nesse momento, os favoritos para a Olimpíada, as favoritas, né, Ana Patrícia e a Duda, e as duas duplas americanas ali para formar a prata e o bronze. E aí uma série de duplas ali numa segunda prateleira, bem perto da primeira, mas uma segunda prateleira, que tem a Bárbara e a Carol e outras duplas do mundo inteiro. O masculino tá crescendo, acho que na hora certa, né? A gente falou muito nesses últimos 18 meses, digamos assim, que o vôlei de praia masculino não estava bem atrás dos resultados do feminino, mas cresceu bastante nessas últimas semanas, com títulos importantes. Nessa semana agora, nessa etapa de Brasília do Circuito Mundial, o Evandro e o Arthur foram campeões, o André e o Jorge ficaram com bronze, as duas duplas classificadas para as Olimpíadas. Eu acho que elas vão chegar com chances de medalha, mas não bem longe do favoritismo até. A gente tem a dupla sueca, a dupla norueguesa, né, que tá com um mal machucado, mas provavelmente ele vai se recuperar e vai disputar a Olimpíada. Então acho que Suécia, Noruega e República Tcheca são as três duplas favoritas para as Olimpíadas. E é muito curioso, porque são países que não tem praia, assim, que não tem sol, né? Ou são países ou escandinavos, ou a República Tcheca ali, que tá longe de ser um país daqueles do verão, da praia, enfim. São as três duplas favoritas nas Olimpíadas. Aí tem outros países que tem duplas abaixo ali, Holanda, o próprio Estados Unidos, e claro, o Brasil chegando com chances no masculino, mas não favorito. Então, se eu pudesse fazer uma projeção do vôlei de praia, uma medalha para o Brasil, mas essa medalha de ouro da Ana Patrícia Duda, outras três chances, é o que a gente fala. Se a gente tem três, quatro chances de medalha, quem sabe não vem duas. O mais provável é que venha uma só, mas se vierem duas, a gente vai ficar bem feliz.
Mas é curioso isso que você falou, Gui, porque no feminino ainda parece que tem um resquício de tradição ali, né? Brasil, Estados Unidos, mesmo o Canadá ali, pensando que é um vizinho dos Estados Unidos que sempre teve o vôlei também forte nos últimos anos com as mulheres, mas no masculino isso dissipou de uma maneira absurda, sim, né? Assim, Catar, Cuba, Noruega, Suécia, República Tcheca, então é muito mais aleatório ali o rolê, já que a gente falou de rolê aleatório lá do Barco Belém no início do podcast, no masculino expandiu o número de equipes de outros países ou de países que não são tão tradicionais, enquanto no feminino Brasil e Estados Unidos, pelo jeito, vão chegar como as maiores forças, como foram sempre, desde que o vôlei de praia se tornou olímpico lá em 96. Falando em tradição, a gente criou uma nova tradição aqui no Brasil, uma péssima tradição, que é o basquete não classificar para as Olimpíadas. Agora só temos uma chance com o masculino, porque o 3x3 não classificou nem entre as mulheres, nem entre os homens nesse final de semana, né, Gui?
Rolou um pré-olímpico no Japão, 8 times no pré-olímpico, só o campeão avançava para as Olimpíadas, né? Então a gente sabia que ia ser muito difícil. O masculino perdeu os 3 jogos na primeira fase, já deu tchau ainda na primeira fase. O feminino ganhou ali do Japão, ganhou 2 jogos, né? Da Áustria e do Japão na primeira fase, do Japão com uma cesta faltando 3 segundos, isso foi muito legal. Mas na semifinal perdeu para a Austrália por 18 a 16. A Austrália seria a campeã do torneio e se classificou para as Olimpíadas. Então assim, o feminino, a gente sabia que a vaga era muito difícil, as meninas jogaram bem, fizeram o que dava, tal, claro que a gente fica com triste com o resultado. Quem assistiu o jogo viu que o Brasil poderia ter vencido a Austrália, mas era normal, digamos assim, o Brasil perder para a Austrália. A Austrália era favorita contra o Brasil. O masculino a gente esperava brigar diretamente pela vaga, ganhar jogos, chegar na semifinal, na final e tal, e não foi o que aconteceu. O Brasil perdeu os 3 jogos, assim, na primeira fase. Foi uma campanha bem ruim mesmo. Se a gente pegar o ano passado, o Brasil foi 4º colocado na Copa do Mundo de basquete 3x3, que foi a competição que reuniu todas as equipes. Então o Brasil de 4º lugar na Copa do Mundo, que tava todas as equipes, caiu na primeira fase de um pré-olímpico que nem estavam todas as equipes, porque já tem várias classificadas, enfim, resultado bem abaixo do esperado do basquete 3x3. E na última Olimpíada, o Brasil já não levou nenhum basquete masculino, feminino, nem o 3x3, nem o basquete paralímpico.
Exato.
Agora, na Olimpíada desse ano, já não tem mais chance no basquete feminino de quadra, né, o tradicional, e nem no masculino feminino 3x3 tem o masculino ainda de quadra, com pré-olímpico em julho ali, na boca da Olimpíada, mas aquele pré-olímpico difícil.
Dificílimo.
São 6 times, só o campeão avança, vai ser lá na Letônia, o Brasil vai ter que vencer a Letônia se quiser avançar, mas tem outros países perigosos também, Montenegro vai jogar, enfim, vai ser uma competição difícil ali pro Brasil pegar essa vaga.
E é curioso também, curioso para não dizer triste, né? A gente sabe, a gente repete aqui, você falar 18 meses, é isso, a gente tá no podcast aqui há 5 anos, já a gente fala, o desenvolvimento e o investimento no esporte feminino no Brasil é sempre menor, a gente acabou de dar o exemplo aqui no 4% masculino, que recebeu R$800 mil para ficar treinando durante 40 dias e mesmo assim não melhorou o que podia fazer no Mundial, enquanto as meninas se reuniram dias antes, assim, o 4% feminino se reuniu dias antes para treinar a passagem de bastão, que é a principal coisa de um revezamento. No basquete é a mesma coisa, assim, o basquete masculino do Brasil, no 3x3 também, já tem equipes formadas aqui, já tem uma liga, já tem um pouquinho mais de estrutura, enquanto no feminino não tem tudo isso, assim, as atletas muitas vezes, e aconteceu isso de novo, tem que sair da quadra para jogar o 3x3, uhum. A Clarissa estreou na modalidade no pré-olímpico e foi bem, assim, porque ela é uma baita jogadora, inclusive em algum momento eu falei, por que vocês não chamaram a Camila dos Estados Unidos para vir jogar dois joguinhos aqui no Japão, porque a gente pegava essa vaga, mas não pode ser assim, né, assim, não pode juntar o time de última hora, não pode juntar o revezamento de última hora, não pode juntar uma equipe de 3 ou de 5 de última hora para tentar vagas olímpicas. Eu acho que o erro tá aí, a gente costuma errar, assumindo toda a culpa aqui em nome de outros homens do esporte brasileiro, costuma errar mais com as mulheres do que com os homens, e mesmo assim elas tiveram um desempenho melhor, mas enfim, mostra um pouco do que a gente tá numa baguncinha ainda, né? A gente, por mais que tenha mais investimento do que teve no passado, por mais que tenha mais estrutura do que teve no passado, a gente ainda falha em coisas que me parecem tão básicas e daí acaba não indo. Aí o basquete brasileiro pode não ir pela segunda Olimpíada seguida para os Jogos Olímpicos sem nenhum representante, Não vai ter um brasileiro que vai pegar a bola laranja das Olimpíadas de Paris, como não teve em Tóquio. A última chance é com os homens, como você disse ali no começo de julho. Para encerrar, num astral um pouquinho melhor, Gui, tivemos um bom resultado na esgrima. A brasileira Natalie Mulhouse foi medalhista de bronze no Grand Prix de Cali, um dos Grand Prix mais importantes da esgrima mundial, na espada mundial, lá na Colômbia. De novo, com bom desempenho, a Natalie, que por algum momento nesse ciclo, que foi mais curto, de apenas 3 anos, ficou sumida, não estava com bons resultados, mas ela mesma já explicou que ela preferiu ficar um pouco afastada, ela preferiu se resguardar um pouco por causa de problemas pessoais, vamos dizer assim. Voltou e parece, como você disse, está crescendo na hora certa, é isso?
É isso, ela é quinta do ranking mundial, foi bronze na etapa de Cali, na Colômbia, do Grand Prix, né? Uma competição que reuniu ali praticamente todas as principais atletas do mundo. Avançou bem, foi até a semifinal, perdendo a semifinal para uma italiana, né? Ela tem perdido bastante para a Itália, mas a Itália é o país mais tradicional da esgrima. Então, assim, se for para perder de um país, naturalmente você vai perder para a Itália. É isso que acontece. E aí ela foi bronze, continua na posição de número 5 do ranking mundial. Ainda tem competição para fechar o ranking, ela já está classificada para as Olimpíadas, mas é interessante se ela conseguir pular para quarto e ser cabeça de chave melhor posicionada nas Olimpíadas, porque a gente lembra que na última Olimpíada ela logo na estreia pegou uma italiana que era medalhista olímpica.
Mas ela deu azar, né?
Porque era serpentina, né?
Exatamente.
Ela tinha 50% de chance de pegar essa italiana e 50% de pegar uma atleta muito mais fácil.
Isso,
e pegou a italiana.
Deu um azar ali, porque a italiana estava muito mal ranqueada, apesar da classificação olímpica não estava entre as melhores do mundo naquele momento. Então, num cruzamento como se fosse no tênis, se o Nadal ficasse um tempo afastado, isso, voltasse sem ranking, daí não fosse cabeça de chave, então ela deu azar ali, mas esse negócio das italianas pode ser só uma coincidência, e eu acho que não, acho que no esporte não tem tantas coincidências assim, mas o fato da Nathalie ela é italiana, nasceu em Milão, é italiana e também brasileira, ela é ítalo-brasileira, obrigado pela palavra, Marcel, ela jogou pela Itália uma Olimpíada, assim, ela é muito conhecida na Itália, apesar de morar em Paris, talvez ela seja muito estudada também por essas atletas, assim, ela saiu da seleção italiana um pouco antes de 2015, 2014, quando ela se naturaliza ou muda de vez o passaporte olímpico dela para o Brasil, então talvez ela seja uma atleta muito estudada, muito conhecida pelas italianas, e nesses duelos individuais, em qualquer esporte, quando você é muito estudado, muito conhecido, obviamente você tem mais dificuldade, e as italianas estão se revezando ali, né? Tá chegando novas gerações de italianas e continuam sendo a pedra na sapatilha da Nathalie ali na pista, então tomara que ela não pegue italianas nos Jogos Olímpicos, ou que pegue só na final. Beleza. cruza com a italiana na final e estamos felizes.
Mas acho que a chance dela é boa de medalha, assim. Ela talvez não seja uma das três favoritas, mas se fossem cinco favoritas, ela seria uma das cinco, assim, pelo que ela mostrou nesse último ano. Vai ser bem interessante ver. E é logo no primeiro dia, talvez ela seja a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas.
Boa, Gui. Boa, boa, boa. E com isso, terminamos um pouquinho mais para cima, mandando sempre nosso abraço lá para todo o Rio Grande do Sul aqui. Então, esse podcast, viemos de Marcélia, passamos por Cali e terminamos aqui em São Paulo mesmo, Gui. Obrigado de novo pela parceria, pela companhia aqui no Rumo ao Pódio.
Valeu, Marcelo. Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do JP. E voltaremos na semana que vem falando de, muito provavelmente, mais vagas olímpicas conquistadas. Sim. Tem o pré-olímpico de wrestling. A gente vai ter Copa do Mundo de canoagem esse fim de semana, que o Zaquias vai disputar. Vai ter Copa do Mundo, vai ter a etapa de Liga de Diamante do atletismo. Enfim, a seletiva de natação. Enfim, o esporte olímpico não para. Estamos na reta final da preparação para os Jogos de Paris.
Boa, Gui. Muito obrigado novamente. Como o Gui já adiantou, quem está na edição e ele participou do programa, então vocês já sabem, já o conhecem, João Pedro Brandão, comandando todas as picapes aqui da nossa mesa novamente. A gerência dos podcasts da Globo, vocês sabem, é de André Amaral. Você encontra o nosso Rumo ao Pódio lá na página dele no ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações olímpicas. Até mais. Tchau, tchau.